E a educação privada em Maringá? Existe uma comissão discutindo a possibilidade de reabertura e quando vai tornar possível a volta às aulas? Para falar um pouco sobre essa expectativa de como está a organização das instituições de ensino privadas, eu converso com o vice-presidente do SINEP, que é o sindicato que representa as instituições de ensino privadas em Maringá e no noroeste do estado, professor José Carlos Barbieri. Professor Barbieri, bom dia.
Bom dia, Gilson. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falarmos sobre educação aqui na CBN Maringá.
Qual é a possibilidade da abertura, da volta das aulas ainda esse mês ou no mês que vem? Nós conversamos a última vez, existia a luta das instituições do SINEP para isso, mas o que, que deslumbra é a volta às aulas? Vai retornar o mês que vem? Não? Como é que está isso?
Justo, nós temos conversado, nós criamos uma comissão aqui no município, então onde está o núcleo, a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, o Conselho Municipal de Educação, também a Secretaria de Assistência Social, conselhos tutelares, e nós estamos discutindo os protocolos. Os protocolos estão praticamente prontos, nós já levamos para a Secretaria de Saúde o protocolo do ensino superior, também um protocolo para abertura dos serviços prestados pelas escolas, né, principalmente as instituições de ensino superior. E ontem nós conversamos e já também temos praticamente aprovado o protocolo de retorno do ensino médio e também dos cursos pré-vestibulares. E ficou para a gente conversar na reunião dessa comissão na próxima semana que a gente vai fazer uma análise do protocolo da educação infantil e do ensino fundamental. O que, que nós estamos fazendo agora, Justo? Nós estamos preparando os protocolos para que esses protocolos estejam prontos, divulgados amplamente para as escolas, para as comunidades escolares, para quando retornarmos às nossas atividades, a gente já estar com tudo muito bem comunicado, muito bem assimilado por todas as escolas. Quanto à data, realmente está muito complexo falar. Nós acreditávamos que o ensino superior pudesse voltar agora no começo de julho, mas com esses aumentos, eu tenho falado com a Secretaria de Saúde aqui do município, também com a Secretaria de Saúde do estado, e a gente está assim um pouco preocupados em relação ao aumento do número de contágio, de internação e também com a grande ocupação de UTIs nos hospitais, principalmente, né, em Cascavel e também em Curitiba.
Agora, a possibilidade de retorno implica muito na segurança por parte dos pais. Nós chegamos a conversar sobre isso. Há muito receio do retorno, com a questão de contaminação, mas pelo que tudo indica, existe todo um protocolo para garantir aos pais segurança caso retorne. E haverá também uma redução do número de alunos por sala. Nós temos chegado a conversar, inclusive, de que a volta às aulas não seria tão obrigatória como alguns discutiam antes, né?
Justo, nesse momento de pandemia, nós temos que aprender e compartilhar. Então, nós estamos aprendendo muito com a Secretaria Municipal de Saúde, que já faz, né, uso de protocolos há muito tempo. E a Secretaria de Saúde está aprendendo com as escolas como funcionam as escolas. Então, nós estamos trocando muitas figurinhas, muitos aprendizados, são muitas conversas, porque o protocolo realmente ele terá que ser seguro, e terá que focar na saúde e no bem-estar de toda a comunidade escolar. E quando nós voltarmos, nós teremos muitas coisas a serem seguidas, inclusive irá elevar o custo de toda a escola, seja ela pública, municipal, estadual, federal ou privada, porque nós vamos ter um número reduzido de alunos em sala de aula. Estamos falando aqui no Paraná, porque nós estamos com números muito mais controlados, em 50%, mas nós teremos também que entender que neste momento não dá para obrigarmos que a família, que o aluno vá para a escola, porque nós temos pessoas que estão psicologicamente abaladas e com medo, né, do contágio, da doença, e também temos alunos, professores e colaboradores que são acometidos por alguma doença que é crônica. Então nós temos que entender todo este processo. Mas nós estamos assim valorizando os protocolos, porque nós temos que começar a ter as atividades e estamos decidindo por pós-graduações e graduação, porque nós temos que experimentar este novo normal. onde a escola tem que ter o tempo de aprender e de assimilar todos os protocolos que não faziam parte da nossa vida cotidiana acadêmica.
Então vamos dizer que o ensino superior e a pós-graduação seria uma espécie de ensaio até para que se possa ter mais segurança com o retorno de ensino médio fundamental, né?
Exatamente, a intenção foi, nós discutimos nessa comissão, se começaríamos pela educação infantil, onde tem escolas fechando, onde temos demissões de professores, de técnicos, ou se começaríamos lá pelo ensino superior. Nós chegamos à conclusão que o adulto, ele tem maior facilidade de seguir regras, normas, estar ali mais distante dos seus colegas e também aceitar os protocolos, porque nós vamos voltar, provavelmente, sem cantinas abertas no primeiro momento, biblioteca só para entregar e receber livros, e esses livros têm que estar protegidos ali no cantinho, pelo menos por 72 horas. Então a gente chegou à conclusão que, para nós, para nossa cidade, para o nosso dia a dia, o melhor é começar pelo ensino superior.
O retorno agora, pensando nessa programação de retorno, muita gente está preocupada com a questão de conteúdo. Existe uma discussão sobre calendário, o que foi dado até agora, a distância ou não, a validade desses conteúdos ou não. Como é que está isso? Como é que estão esses alunos que estão fazendo aula à distância, onde eles podem fazer? No ensino fundamental, que é mais difícil esse trabalho, como é que está o gerenciamento por parte do SINEP disso?
Olha, temos que estar bem conscientes e cientes de que nós estamos fazendo um trabalho emergencial remoto. Como é emergencial, não foi fácil, não está sendo fácil para professores, para gestores e também para alunos. E nesse trabalho emergencial remoto, nós temos consciência de que muitos dos conteúdos, eles não foram trabalhados de forma adequada, porque nós estamos numa experiência, numa aprendizagem. Algumas escolas se adaptaram muito mais rapidamente, outras não. Professores se adaptaram mais rapidamente, outros não. Mesma coisa acontecendo com alunos. Então, quando nós voltarmos, nós estamos dizendo o seguinte: primeiramente, a gente tem que ter uma semana de acolhida, uma semana de conversa, os alunos vão falar das suas experiências, das suas frustrações, dos seus aprendizados, os professores também. Daí, numa segunda semana, a gente começa a fazer aí uma avaliação diagnóstica, o que foi assimilado, aprendido pelo aluno, que não foi. E eu acredito muito, Gilson, que este problema conteudista que a gente sempre teve no Brasil, nós vamos ter que deixar de lado. Nós vamos ter que agora concluir que nós temos que pensar num retorno seguro, gradual, não obrigatório, e que o conteúdo fique em segundo plano. E daí nós vamos ter aí, com certeza, 2-3 anos para recuperar os conteúdos que não puderam ser trabalhados da forma que nós estávamos habituados a trabalhar.
O senhor considera que o aluno, tanto quanto o professor, enfim, o recurso humano que envolve a educação, vai voltar diferente quando retornar? Como é que vai ser o trabalho em relação a isso? Porque eu calculo que vai ter muito abalo por parte das pessoas desse distanciamento.
Gilson, eu tenho entrado nas aulas online dos nossos professores no ensino superior. E eu tenho ouvido muito o aluno no sentido assim: professor, quando vai voltar? Não me habituei, está difícil. E temos aquele aluno que fala: não, mas eu ainda não posso. Então, é uma nova escola. É uma nova escola onde o ensino híbrido vai ser muito bem valorizado. Onde nós poderemos trabalhar com inúmeros projetos de forma remota, para que o aluno possa colocar até a mão na massa da sua própria casa. Então vai ser uma nova escola, que a gente ainda não sabe como é esta escola, mas ela será diferente. O que nós estamos fazendo é, para que a nova escola seja, além de diferente, mais inclusiva, mais humana, e uma escola que não fique muito ligada em conteúdo, mas ligada em trocas de experiência, em projetos, em atividades práticas, para que a gente possa crescer em termos de aprendizagem, em termos de ensino.
Professor Barbieri, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Gilson, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Este trabalho é extremamente importante que a Rádio CBN tem feito aqui na nossa cidade. Eu acabei de sair de uma reunião onde nós vamos começar uma campanha onde nós vamos divulgar aqui hashtag escola segura sempre, porque a escola é um ambiente social, é um ambiente extremamente importante para a vida do aluno, do professor e de toda a comunidade. Porque a gente sempre fala que a gente acaba evoluindo, se transformando através da educação. Então nós temos que dar uma atenção maior à educação e acreditar na escola como sendo também um ambiente seguro e que é na escola que nós podemos mudar todo o nosso país.
Obrigado, professor Barbieri. Professor Barbieri é vice-presidente do SINEP, sindicato que representa as instituições de ensino privado. Não podemos esquecer que educação é serviço essencial também.